pela Associação Cívica e Direitos Humanos, precisamente pelo presidente da associação, o Sr. Armando Chicoca, para poder debruçar de uma temática que acabamos por entender ser muito, mas muito importante, não só para a vida política, mas também para a vida social, a vida económica e a vida democrática também do país. E a visão que trago neste painel sobre liberdade de expressão e também sobre liberdade de imprensa, não obstante seja dependor político, mas também é dependor técnico-científico e com sustentabilidade na própria Constituição. Das várias discussões que o MPLA vai levando a cabo sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, uma das questões que tem sido levantada tem que ver com a lei de imprensa. E a lei de imprensa, quer antes de 2010, quer a lei de imprensa após 2010, o conteúdo que nos vem trazendo, em grande medida, alicerça-se fundamentalmente no campo da liberdade dos jornalistas, que, de facto, nós não podemos confundir o sentido material da liberdade dos jornalistas, que a lei de imprensa, grosso modo, daquilo que a nossa análise traz, e, precisamente, com aquilo que é liberdade de imprensa. E pensamos que essa abordagem que a lei de imprensa traz, que é uma lei ordinária, acaba por estar em contradição com aquilo que a Constituição nos dá nota a nível do artigo 44. Pese embora o número 1 do 44 da Constituição nos faça referência de que para o exercício da liberdade de imprensa não é possível os órgãos públicos ou qualquer entidade censurar previamente este exercício, mas o que nos parece ligeiramente em contradição é o facto da lei de imprensa, que eu dizia que no fundo nos traz um sentido material da liberdade jornalística, acaba por também regular uma matéria que nós entendemos que não é regulável. Digo de outro modo, uma lei ordinária regular uma liberdade que a Constituição não regula, mais do que dizer que é inconstitucional, acabaríamos por entender que há violações a determinados princípios. Porquê? Porque os direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, são de aplicação imediata. Nós fomos tendo, é a mania, durante esse tempo todo, quase que mais de 20 anos, tender a regular o que é irregulável. A liberdade de imprensa, a priori, é um direito fundamental e é de aplicação imediata. E é de aplicação imediata porquê? Porque o regime especial da liberdade de imprensa e outros direitos fundamentais é o que vem justamente previsto no artigo 28 da Constituição. E a tendência de tender a regular a lei de imprensa pode tender a violar também o que vem previsto no número 3 do artigo 40, que em linhas muito garrafais, que eu entendo ser os limites do exercício da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, da liberdade de criação artística e cultural, vem justamente no número 3 do artigo 40, que faz nota de que a liberdade de expressão, por mais que consista no direito de expressar um pensamento, ainda assim não pode violar o direito ao bom nome, não pode violar o direito à imagem, não pode violar o direito à reputação, não pode violar a intimidade da vida privada, não pode violar outros direitos que o número 3 do artigo 40 da Constituição nos traz em referência. O que nós temos constatado in loco, e é concreto e é público, há uma tendência de diabolizar quem está em serviços públicos como que fosse um demônio que tivesse sido transferido do céu para a terra para poder governar e impedir o exercício normal das liberdades. E passa-se a sensação e a ideia de que aqueles que estão em posição contrária a quem tem poderes públicos em mão, em exercício, acaba por ter a verdade absoluta, quando todos nós sabemos de que quer a verdade de quem tem entes públicos em exercício, quer a verdade de quem está na posição contrária, são verdades hipotéticas. O que nós temos que procurar salvaguardar é o normal exercício daquilo que a Constituição nos traz, de que os direitos fundamentais, as liberdades e garantias são todas elas iguais e devem ser salvaguardados pelas entidades públicas. Isso sim. E esse é o entendimento que justamente nós temos. E temos esse entendimento porquê? Porque conseguimos nos basear naquilo que naquela altura, eu penso que algumas pessoas que estão aqui presentes dominam muito bem. Em determinado período, quando o professor Gomes Canutilo tivesse passado pela Universidade Agostinho Neto, precisamente Faculdade de Direito, trazia a Alissa, e uma história muito breve e é quase que remota àquela faculdade, levantava-se a questão de um determinado professor que ensinava uma língua morta, que era precisamente o latim ou o grego, ao saudar o professor Jorge Miranda, fazia nota de que perguntava-se de facto o professor estava bem ou não. E estando surpreendido o professor Jorge Miranda, o professor Jorge Miranda perguntava por que lhe faziam aquela questão. E a questão que o então professor que eu estou a fazer referência levantava, ele dizia que fazia aquela questão porque ele ensinava uma língua morta e o professor Jorge Miranda ensinava uma língua que não tinha valor. E a língua que não tinha valor era direito constitucional. E, de facto, esse é o pensamento que todos nós hoje temos, que os direitos constitucionais, os direitos fundamentais não têm valor. Isso não é verdade. Os direitos fundamentais têm valor, as liberdades têm valor, as garantias têm valor e têm valor de per si. Tal como Immanuel Kant também já nos ensina em filosofia do direito, de que a liberdade não se negocia. O exercício da liberdade de expressão deve ser efetuada sem limitações, sem impedimentos de qualquer entidade pública. Pública ou privada não pode impedir o exercício da liberdade de expressão, que consiste em, certamente, exercer o direito de nós expressarmos o nosso pensamento. Ora, se nós entendermos que o pensamento em lógica jurídica consistiria justamente na manifestação da nossa vontade, dos nossos sentimentos, entenderemos que os nossos sentimentos são limitados em sede do que vem previsto no número 3, precisamente do artigo 40, que está ligado à limitação e à observância do direito ao bom nome, que eu dizia, à imagem, e o que nós procuramos é rotular, muitas das vezes, nos meios de comunicação social e também, às vezes, nas redes sociais ou outros órgãos, o bom nome das pessoas, a imagem das pessoas, com pretexto de que estamos em exercício justamente da liberdade de expressão e para a classe dos jornalistas. Estamos em exercício da liberdade de imprensa. Entendemos que são direitos fundamentais, mas esses direitos são limitados justamente por aquilo que vem previsto no número 3, também do artigo 40 da nossa Constituição. Ou seja, esse é o exercício da democracia. A democracia exige essa tolerância, exige o respeito, não só pelo exercício de um direito, mas como também pelo exercício, não é? Pelo exercício e pela limitação de outros direitos que impeçam com que o nosso direito não possa ferir a sensibilidade também de uma outra parte. Estamos num período muito complexo, muito conturbado, em que o exercício do poder político constitui vocação natural de qualquer partido político. Todos os partidos políticos almejam, vocacionam o poder político, mas eu penso que a inobservância de princípios éticos previstos na Constituição, respeitante precisamente as liberdades e também respeitante os direitos fundamentais, se não forem observados, nós estaremos aqui a trazer para nós uma filosofia política de Maquiavel, e que não é o caminho. Penso que não é o caminho. Precisamos é de dosear e entender que o fim último do exercício dos direitos visa salvaguardar o interesse coletivo, visa salvaguardar o interesse da coletividade. Hoje quem está a governar pode ter essa posição de querer salvaguardar liberdades, mas por amanhã quem poderá estar a governar também terá a obrigação de observar aquilo que a Constituição faz referência e também aquilo que a lei faz referência.